Em Pauta.
No programa Em Pauta de hoje, estamos falando sobre as fake news, as notícias falsas que são muito propagadas pelas redes sociais. Participam dessa conversa o professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela UFPR, professor de História no curso Positivo, e também o advogado Márcio Dumas, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR. Tem um outro detalhe que é o anonimato, né? Nas redes sociais, não necessariamente no WhatsApp, mas você dissemina e o anonimato te ajuda bastante nessas redes, né? Quando você não é descoberto, principalmente nas redes abertas mesmo, no ciberespaço, né? Esses perfis, enfim, ou comentar, né? Comentar parece tão distante, vou lá, comento o perfil do Márcio, ataco aquele outro que eu não gostei do comentário dele, e eu não estou ali frente a frente com essa pessoa, nem conheço essa pessoa sequer, fui chamada para esse debate muitas vezes, né? E aí você se torna, se sente distante daquela situação também.
Essa questão do anonimato na internet é relativa, né? É possível identificar, assim como também é possível esconder, né? Existem, eles vão ter dois níveis de usuários, né? O usuário mais desavisado, ele vai usar o IP da casa dele, o IP da empresa dele, e vai cometer as suas atitudes lá, e por mais que ele ache que ele está no anonimato, é possível identificar. Agora, um usuário avançado que vai colocar um proxy, vai colocar uma VPN, vai esconder lá o IP lá na China, na Tailândia, essa pessoa bem orientada vai conseguir de alguma forma possuir o anonimato, mas é exceção. A via de regra das pessoas é o inconsequente, vamos chamar assim, o que vai postando mesmo, basta estar o nome inteiro dele na rede social, é fácil identificar, né? O que não tem, né, é o cara a cara. O cara a cara foi eliminado nessa nossa sociedade atual, né? As pessoas têm contato com 1 milhão de pessoas, mas não conhecem ninguém, né? Então, esse anonimato, ele é relativo. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque é possível, sim, identificar. Muitas vezes dá trabalho.
Nas, né, frentes legais.
É custoso, né? Vai precisar de uma perícia, vai precisar de um processo judicial para conseguir os dados do provedor, etc. É custoso, mas sim, é possível se identificar e de alguma forma até mesmo retirar esses conteúdos conforme o caso, né?
Sim. Nesse caso, os processos demandam tempo também, né, Márcio? Você entra com um pedido e a gente tem aí resultados de anos atrás, saindo agora, 2, 3, 10 anos. Também a internet mudou bastante nesses últimos tempos, né? O uso dessas ferramentas mudou bastante.
A internet, até mesmo a fake news, né? A gente tem aí uma legislação nova, né? Surgiu agora. Então não se sabe nem como é que vai ser aplicado, né? Eu estava vendo aqui na resolução do TSE, ele diz que as fake news, eles serão retiradas em caso de fatos sabiamente inverídicos. O que é um fato sabiamente inverídico, né? Quer dizer, como é que você vai aferir se o fato é verídico ou não é verídico? Claro, vai ser o juiz, né, o juiz eleitoral, que vai acabar tentando identificar. Agora, não se sabe quais parâmetros vão ser utilizados para dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Até que ponto o próprio juiz ou os partidos vão ter que provar que aquilo é verdadeiro, como provar? Tem coisa que demora-se, né? Não é tão simples. Transformando isso para a sociedade em geral, né, que a fake news, para além da eleição, ela tem esse caráter de influenciar na vida das pessoas, sim, é um processo demorado. Né? É um processo, 5 anos, 10 anos, aí depende como for o litígio, depende como for a produção de provas, é um processo demorado. Né? Em alguns casos, não. Em alguns casos, acabam tramitando mais rápido, processos mais simples, tramitam no juizado especial, por exemplo, com a autoria que for conhecida, uma pessoa fácil, de fácil identificação, um processo pode ser resolvido em 1 ano. Né? Isso é perfeitamente factível. Né?
Algum comentário nesse sentido, professor?
Lembrando dessa questão de se buscar analogias para se tentar coibir, principalmente replicar a notícia, que é o grande problema. Se a pessoa passasse fake news, mas ninguém replicasse, a gente não estaria aqui discutindo fake news.
Exato.
Pensar na questão do crime de receptação, né? Quer dizer, contrabando, se criminalizar aquele que compartilha com o mesmo gravame que... nos outros institutos do direito, também se pune aquele que, é, não, que compra o produto roubado ou contrabandeado, quem sabe aí a gente pudesse ter algum tipo de mudança, né? É, criar esse temor do compartilhamento. Quer dizer, o cara pensar que, pô, vou compartilhar, se for fake news, se causar algum prejuízo, eu também vou ser punido. Quem sabe isso possa, como você disse bem, contribuir para a educação, né?
É, e será, doutor? Até eu já atuei em casos que a simples curtida no Facebook de uma notícia falsa, havia conversado com a Lígia aqui antes de nós entrarmos no ar, o simples fato de curtir uma notícia falsa, após comprovada a notícia falsa, retirado o conteúdo, a pessoa que foi objeto dessa notícia falsa processou todo mundo que curtiu e compartilhou a notícia. E sim, porque o ato de... o artigo 186 do Código Civil, ele diz que o ato ilícito por uma ação voluntária, o curtir é uma voluntária, o compartilhar é uma voluntária, ele vai responder, talvez não com o mesmo peso de quem colocou a notícia, mas sim ele vai responder por ter curtido e compartilhado essa notícia. No Facebook, no WhatsApp, como a gente comentou, é um pouco mais difícil de fazer esse tipo de prova. Mas no Facebook, por exemplo, em outras redes sociais, Instagram, é muito tranquilo. Basta fazer uma ata notarial, né? Vai em um cartório, faz uma ata notarial, que se é printado no cartório, o cartório certifica que aquilo estava nas redes sociais e se busca uma indenização contra aqueles envolvidos. Qualquer pessoa que se sentir ofendida ou por um fake news ou por qualquer outro tipo, pode ser numa notícia, uma discussão, estamos lá discutindo alguma coisa, eu sou maltratado, sou xingado, eu posso acionar com as pessoas que comentaram e quem curtiu e compartilhou aquela notícia, né? Isso é uma coisa que pouca gente faz ainda, né? Talvez porque demande um pouco de trabalho, tem que buscar um advogado, tem que ser, mas sim, acho que isso contribuiria bastante para corrigir essa distorção do internet e a terra de ninguém.
Bom, eu tenho alguns exemplos aqui para os senhores comentarem dos efeitos dessas redes sociais, que acho que é importante, porque a gente conversa, mas nem sempre a pessoa que está aí nos ouvindo entende exatamente o que a gente está falando, até no detalhamento aqui, que tem gente que usa as redes sociais para ganhar dinheiro, né? É possível, com essa disseminação de informações, você viralizar, que a gente chama na internet, a gente falou aqui em efeito manada, mas enfim, viralizou e há quem ganhe dinheiro com isso. Aconteceu nos Estados Unidos em 2016, jovens da Macedônia que criaram perfis para difundir notícias falsas nas eleições dos Estados Unidos, porque eles conseguiam viralizar e isso virou uma fonte de renda para eles. Tanto que depois o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos explicar porque também havia tido vazamento de dados, né, de informações de 87 milhões de usuários envolvendo a empresa no que diz respeito aqui à eleição, como o Márcio estava citando. Então, essa campanha, a companhia Facebook foi questionada, também aqui no Brasil, né, a gente sabe dessas notícias, mas aqui tem um outro exemplo ainda mais danoso, na Índia. O WhatsApp, que também é do Facebook, virou assunto de preocupação depois de uma série de assassinatos lá, né? Lá foi bem grave. Linchamentos a partir de informações falsas divulgadas pela rede social. Pelo menos 20 mortes brutais de linchamento de pessoas são atribuídas a fake news que chegaram com força na região. Diria que lá a situação é ainda mais agravante, professor.
Pois é, quer dizer, em algum momento nós vamos ter os nossos próprios exemplos, né? O Brasil é um país que segue certas modas, mesmo as piores, né? E a discussão ela acaba girando em torno do mesmo tema. Quer dizer, quem são as pessoas que, diante de uma notícia publicada, né, transmitida por um WhatsApp, vai lá e mata outra? Né? Quer dizer, o que leva uma pessoa a agir assim diante de uma provocação de uma notícia, sem buscar efetivamente ponderar sobre fonte, sobre origem. Então essa reação agressiva, imediata, instantânea, ela não é fruto das fake news, ela é fruto de uma sociedade que está se brutalizando, uma sociedade que não tem mais mediações, quer dizer, uma sociedade instantânea, imediatista, Né? E isso a gente vê dos pequenos gestos, como as brigas de trânsito, os gestos das relações mesmo entre as pessoas, e que chega a esses casos extremos. Né? Eu creio que aí as redes sociais elas apenas contribuem como um processo que torna mais ágil, né, a transmissão de notícias, mas a responsabilidade é de uma sociedade inteira, né, que está perdendo, aquilo que os gregos chamavam de froneses, né, que é um certo bom senso, a capacidade de ponderação, né, de parar para pensar. Uma sociedade que é cada vez mais veloz, uma sociedade que é cada vez mais num ritmo alucinante, ela não para para pensar. E como já dizia uma filósofa alemã, Hannah Arendt, o mal é o vazio do pensamento. Exatamente, quando não se pensa, se é capaz de fazer qualquer coisa. Né? Depois a pessoa diz, né? É uma resposta clássica. Ah, mas eu não sei onde estava com a cabeça. Eu não, né? Quando eu parei para pensar, eu vi que estava errado. Ou seja, o problema é que as pessoas precisam parar para pensar antes. Então há uma discussão que ela começa com redes sociais, começa com fake news, mas ela, na verdade, é reflexo de uma doença sistêmica na sociedade contemporânea. Uma sociedade por adesão, uma sociedade que não reflete, uma sociedade que só consome e que, evidentemente, se dá a esses extremos. De diante de uma notícia, numa rede de WhatsApp, sai isso e mata uma pessoa.
Absurdo. No mínimo. Se você que está nos ouvindo ficou curioso para entender essa questão da Índia, vou citar só um exemplo aqui de um vídeo, né, que viralizou lá. As pessoas compartilharam pelo celular um vídeo em que um rapaz parava a bicicleta ou a moto e raptava uma criança. E aí esse rapaz não tinha como identificar nesse vídeo do WhatsApp. Mas os moradores dessa comunidade, em um dos casos, identificaram que o rapaz que passava na rua era o mesmo que teria tentado sequestrar essa criança. E depois, verificando o vídeo era exatamente do contrário. Era uma campanha da Tailândia, de outro país, então, exatamente combatendo o sequestro de crianças. Porque no final o rapaz estava só defendendo essa criança, então, lá na moto, para ela não ser sequestrada pelos raptores de verdade. Então, uma desinformação generalizada. Vou pedir aos senhores uma licença para fazer um último intervalo. Já já voltamos falando sobre fake news.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.